Você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã, aqui pela Rádio USP, e nós estamos repercutindo a saída do ministro da Saúde, Nelson Teich. É um momento sério de crise sanitária. Todos estamos preocupados, de alguma maneira, com os desdobramentos dessa sucessão, né, de ministros numa área que é fundamental para este momento. Quer dizer, o que está em jogo agora? Está posta uma crise? O que a Constituição determina? Quais serão as diretrizes? Talvez pouco importe nesse momento a discussão de qual é o próximo nome, mas quais são as próximas diretrizes no momento em que estava se tentando construir, pelo menos o ex-ministro disse, se construir um planejamento com um consenso, né, dos secretários da Saúde, secretários estaduais e municipais. Eu converso com o professor Gustavo Justino Oliveira, do Departamento de Direito do Estado, da Faculdade de Direito da USP, sempre contribuindo, participando aqui do Jornal da USP. Como vai, professor? Bom dia.
Como vai? Bom dia, Roxane.
Professor, muito obrigada por aceitar comentar com a gente esse assunto difícil, né? É um imbróglio, na verdade é um imbróglio essa abertura que eu fiz, porque ainda estamos no calor do entendimento do que se passa nesse governo. Fica bastante claro uma falta de articulação, os estudiosos têm dito isso, articulação dos entes federativos ali, muito por conta do governo federal. O Ministério da Saúde, a gente não sabe qual será esse planejamento para as próximas semanas, no momento em que a pandemia sobe, né? A curva de casos e de mortes só sobe. Que cenário o senhor vislumbra nesse lado jurídico, professor? Enfim, quem vai dar o tom das próximas semanas?
Roxane, na verdade nós estamos vivendo um momento caótico, já muito estimulado pela pandemia, as consequências da pandemia, que acabou criando uma crise sanitária, uma crise econômica também que se avizinha em decorrência dela, mas nós acabamos intensificando aqui uma crise política que eu diria. Infelizmente, é uma crise que vem sendo estimulada pelo presidente da República. Nesse contexto de enfrentamento à pandemia, o que que se esperaria, né? E, aliás, não só se esperaria no sentido de que é uma determinação do próprio texto constitucional, como as coisas devem ser, mas é uma tradição do próprio Sistema Único de Saúde em outras situações. Que nós já tivemos, por exemplo, algumas endemias e mais recentes, né? Mas nesse caso específico, o que que se espera, portanto, tanto do texto constitucional quanto da tradição do Sistema Único de Saúde, uma atuação coordenada de todos os entes federados, com uma liderança que sempre foi uma liderança muito forte do Ministério da Saúde. Então é uma coordenação dos entes federados com uma liderança nacional, né? Que infelizmente nós não estamos assistindo. Há um embate, uma tensão permanentemente estimulada pelo presidente da República, no sentido de que haveria uma tensão entre a proteção da segurança sanitária das pessoas, num contexto pandêmico, né, dos cidadãos, dos indivíduos, versus a proteção da economia. Quando, na verdade, essa tensão ela nem deveria ocorrer. Mas dentro da linha de polarização já que vem ocorrendo no Brasil há alguns anos, se polarizou também nesse sentido. O presidente ele continua como que em campanha, né? Se a gente vai pensar nisso, sempre nos extremos, né? Então, sintetizando, a gente tem de um lado o governo federal representado pelo presidente da República. A gente percebeu agora com a saída do Teich que não era essa a orientação dele, né? De, por exemplo, me parece que há dois grandes motivos, assim, ao menos que ficam mais evidentes para a saída dele, embora isso não foi falado. Primeiro é a questão do isolamento social. O presidente Bolsonaro é abertamente contrário ao isolamento social horizontal, que é esse que estados e municípios, em sua grande maioria, vêm propondo e determinando a população, as suas populações. Então, me parece que o ministro Teich também é um pouco mais favorável a esse isolamento. E o segundo ponto me parece ser também o protocolo da cloroquina, né? Isso não foi falado, mas parece que esse é um tema que também o presidente vem se posicionando muito a favor dos técnicos da saúde, científico. Esse protocolo ele ainda não está balizado, né? Ele ainda não foi totalmente legitimado tecnicamente, cientificamente. Então, a gente tem de um lado essas posturas contrárias ao isolamento, ao menos ao isolamento horizontal e também favoráveis a esse protocolo, enfim, da cloroquina, de um lado, e de outro lado a gente tem governadores e prefeitos mais preocupados com a proteção nesse primeiro momento, né, pandêmico, da segurança sanitária da população, não que não estejam preocupados com a economia, mas é um segundo momento, né? E isso tem dado tom no campo político do enfrentamento da pandemia e no campo jurídico. A gente vem percebendo, sobretudo em virtude das decisões do Supremo Tribunal Federal, favoráveis ao reforço das competências materiais e legislativas dos estados e dos municípios em matéria de enfrentamento da pandemia. A gente vem percebendo que o próprio Supremo Tribunal Federal, ao reforçar a competência de estados e municípios nesse contexto, o faz primeiro pelo texto constitucional, que é claro, na repartição de competências da proteção à saúde, defesa da saúde, entre todos os entes federados. Mas, segundo, levando em consideração, e por isso a gente pode falar que essas decisões todas vêm num contexto de jurisprudência de crise, no elemento preponderante de que a União Federal não vem cumprindo o seu papel de prevenção para o melhor, o mais adequado enfrentamento da pandemia. Me parece que essas decisões do Supremo, reforçando a autonomia de estados e municípios, vem, claro, à luz do contexto constitucional, artigos 23 e 24 da Constituição, que é de repartição de competências federativas, materiais e legislativas, mas também considerando esse elemento ou essa omissão, ou se não omissão, a ineficácia do enfrentamento que o governo federal vem fazendo da pandemia.
Nesse contexto, o que deve continuar acontecendo é os estados e municípios seguirem suas determinações. Muitos deles justificam as medidas de manutenção por justificativas técnicas da área da saúde, muito em função dos casos, da elevação de casos e da sobrecarga no sistema de saúde. Então, a tendência é que eles continuem seguindo suas próprias determinações a despeito do que o governo federal decida. Essa é que é a questão.
O que deveria ser, não é? O que que era o esperado, até como eu mencionei, na tradição de enfrentamento de outros contextos endêmicos no país, esse agora é pandêmico, né? E gravíssimo. Nós sempre tivemos, dentro da estrutura do SUS e de repartição de competências da área da saúde entre os entes federativos, uma atuação conjunta, né?
Sim, claro,
Coordenada dos
claro.
entes federados, com a liderança, digamos, tendente à unificação das ações e estratégias por parte do Ministério da Saúde. Então, nesse momento, que é sem dúvida o mais grave já enfrentado, ao menos nesse século, né, esse contexto pandêmico, a gente esperaria o quê? A criação de um comitê de crise envolvendo os três entes federados, com uma clara cooperação interfederativa, em que a ascendência, que me parece ser o grande objetivo das posturas do presidente da República, a ascendência do governo federal seria natural, Roxane.
É verdade.
Seria natural, seria constitucional, porque cabe à União esse papel de criar as diretrizes nacionais da defesa da saúde. Ah, mas seria algo natural, constitucional, essa atratividade da competência da União Federal e do próprio governo por meio do Ministério da Saúde, seria algo construído com base em uma legitimidade que encontra assento constitucional e na tradição da gestão sanitária brasileira. O que choca é justamente o posicionamento diametralmente oposto do governo federal, representado pela presidência da República, e não necessariamente pelo Ministério da Saúde, como a gente está vendo nessa troca de ministros da
Justamente.
pasta, de que então o isolamento social já não seria mais necessário. A gente vê isso também muito forte nos decretos federais que estão sendo editados pelo presidente da República, que procuram sempre expandir a lista dos serviços tidos como essenciais e que então deveriam funcionar durante a pandemia, portanto, não poderiam ser suspensos. Esses decretos, eles contrastam também com as medidas de recomendação de isolamento e de restrição, muitas vezes, de funcionamento de atividades comerciais por parte de estados e municípios. E um ponto que me chama a atenção também é à medida que essas tensões vão crescendo entre governo federal de um lado, estados e municípios de outro, começam a crescer também as tensões entre estados e municípios. Então, por exemplo, cabe aos estados a competência suplementar de defesa da saúde, né? A União Federal, as regras gerais. Mas quando os estados, por exemplo, o estado de São Paulo, com o decreto 64881, de 22 de março de 2020, decreta a quarentena, fala sobre isolamento, né? Recomenda que a circulação das pessoas no território do estado de São Paulo se limite a necessidades imediatas de alimentação, cuidados da saúde, exercício de atividades essenciais. Alguns municípios já vêm se colocando contrários a essa orientação, entendendo que nas suas circunscrições municipais, ou não há um alto contágio da doença, ou o sistema da saúde comporta, vamos dizer assim, né, o maior uso e internamento em virtude da doença. E de alguma maneira reproduzem essa tensão que o próprio governo federal vem
Sim.
fazendo,
E
né?
aí teria um modelo, isso vai fazendo com que a revelia, assim, cada localidade tenha um modelo para flexibilizar serviços, para reabertura, retomada das atividades. E o pior, tudo isso é muito confuso para a população.
Eu diria, Roxane, que são dois pontos aqui para análise. O primeiro é que o maior antídoto para a pandemia, ou uma pandemia como essa, não só no Brasil, mas em qualquer país, como a gente já vem observando, é a informação. É o direito da informação do cidadão e o dever de boa informação dos órgãos públicos. Então, isso está muito comprometido, infelizmente, no Brasil. De outro lado, a gente percebe que quando em todas as decisões do Supremo Tribunal Federal tomadas no contexto da pandemia, vou me referir algumas muito rapidamente, a ação direta de inconstitucionalidade 6343 a 6341, a gente percebe também outras decisões, a DPF 672. A gente vai perceber também a ação direta de inconstitucionalidade 4102 do Rio de Janeiro. A gente percebe que todas essas decisões, o Supremo, ao reforçar e legitimar a autonomia dos estados e também dos municípios, deixa muito claro que o melhor seria uma atuação concertada, uma atuação coordenada. Justamente para evitar essa batalha, né, de regras que você falou, que cai muito mal para a saúde dos indivíduos, dos cidadãos, porque ele aí já não saberia quem atender. O Supremo, quando chamado a decidir a respeito desses conflitos de competência entre os entes federativos, no contexto de defesa da saúde na pandemia, ele reforça o que a Constituição já determina: normas gerais, União Federal. Competência suplementar estados. E os municípios, quando muito, podem legislar atendendo essa legislação dos estados em aspectos que são muito específicos do seu dia a dia, mas não se afastando do regramento dos estados. E um último ponto só, se você me permitir, a informação é tão importante que, nesse contexto de quarentena e isolamento, o que há é uma recomendação. Quando a gente analisa os decretos, né, estaduais e mesmo os municipais, a gente percebe que é uma recomendação a não circulação, né? Mas não está proibido. Nós estamos caminhando já para o lockdown. O lockdown já é uma estrutura em que você já restringe a liberdade de ir e vir das pessoas como uma maneira de frear os efeitos negativos da pandemia na saúde, na economia, enfim, em todo o contexto. E aí, se a pessoa sai, se ela se movimenta não podendo fazer, nós já vamos chegar então num sistema de comando e sanção, ou seja, se você fizer o que é proibido, você vai ser sancionado. Ou seja, nós vamos intensificar aí essa sensação dos cidadãos de que estão sendo tolhidos, né, do seu direito e tudo mais. Então, não seria bom esse momento de lockdown se as recomendações tivessem sido bem atendidas e observadas
Sim,
pela
claro.
população, né?
Professor Gustavo Justino Oliveira, do Departamento de Direito do Estado, da Faculdade de Direito da USP, nos esclarecendo aqui alguns pontos, né, do lado da jurídico sobre estas competências, né, e sobre essa falta de articulação, que é o que qualquer cidadão, né, percebe que está acontecendo nesse momento. Muito obrigada, viu, professor?
Eu agradeço, Roxane, e que dias melhores virão é o que nós gostaríamos de, queremos acreditar, né? Vamos torcer.